Estás a ouvir o PIB? É de Ângelo Aparício, João Pontes e Nuno Ovidio.
Na Rádio Zero.
Não há maior sorte do que aquela que tive, do que aquela que tive, por te conhecido. Não há maior azar do que aquele que tive, por te perdido, assim conheci. Se no dia em que leres isto, estiveres sozinha, então espero estar sozinho contigo e poder dizer-te: és a miúda mais querida que já conheci. És a miúda mais querida que já conheci. E é por isso que me custa tanto saber que te faz sofrer, que sofres porque gostas tanto de ti. Isso fode-me todo. Que chorem como eu chorei quando desliguei aquela chamada. Só tu sabes, és a mulher mais querida que já conheci.
Boa tarde. Olá, João Pedro, tudo bem?
Olá.
Cá estamos hoje, sexta-feira, para mais um PIB. Hoje temos Capitão Capitão. Bem-vindo ao PIB.
Obrigado.
Nós hoje vamos fazer uma entrevista, vamos falar também um bocadinho sobre a festa que vai haver dia 6 de abril, no Bairro Alto, uhum. A festa da Azáfama, não é? Também faz parte da Azáfama.
Também como, faço parte da Azáfama.
Para quem não sabe, és um elemento integrante dessa bela equipa. Nós, para começarmos esta entrevista, vamos então fazer a primeira pergunta, que é como é que surgiu este teu projeto, Capitão Capitão? Consideras que seja um projeto a solo? Consideras que seja um projeto também com participações de amigos? Em que ponto é que tu te enquadras?
O projeto de Capitão Capitão começa comigo, sozinho, e basicamente começa antes de chamar Capitão Capitão, e também está um bocado no... Não sei se vocês vão fazer essa pergunta a seguir, mas
não, estás à vontade,
mas,
não tem problema.
Mas, portanto, o Pedro Valente da Azafa desafiou-me para gravar umas canções. E portanto ainda não existia o nome Capitão Capitão, e depois começaram, ele disse, acho que devias gravar estas canções, gostava de gravar isso, não sei o quê, e também a Azafa ainda não tinha nome, e portanto basicamente assim que ele estava a pensar no nome da Azafa, eu estava a pensar no nome de Capitão Capitão, uhum. E lancei o nome Capitão Capitão para dar um bocado o nome, dar um bocado o nome quase como um pai para aquelas músicas. E portanto é assim que nasce. Acho que era essa a pergunta, não é?
Sim. E já agora outra pergunta: porquê Capitão Capitão?
Pronto, Capitão Capitão é a leitura do Oh Captain, My Captain.
Bem parecia.
Do Walt Whitman, que parece que ficou marcada depois no filme do Clube dos Poetas Mortos. E eu queria, não queria dar um nome próprio ao projeto. E realmente era uma frase que marcava do filme, e para além disso também que era uma frase forte para mim, uma repetição, e em vez de ser o capitão, o capitão, 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 e ficou assim.
Ficou.
Exato.
Eu não me apresentei, peço desculpa. João Pontes, bom dia.
Bom dia.
Não, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente.
Estivemos a ouvir uma música no início da emissão de Vitorino de Voador com o seu Uma Carta de Amor Foleira.
Exatamente.
Exato.
Uma escolha também tua, não é?
Exato.
Isto já é antecipação ao que vai acontecer.
A vender a prata da casa.
E faço tudo, se não muito bem.
Continuando com a entrevista, em que género musical enquadras a tua música?
Pergunta
é
difícil.
Uma pergunta que... Tens tempo?
Eu tenho tempo. E nós não temos luz aqui, não sabemos se é boa tarde ou bom dia, portanto... Não sei, isso é uma pergunta que vocês têm de responder.
É assim, curiosamente, o que tu encontras, de inclusive a Joana, quando trabalhou... num projeto que nós sabemos, fez a grande comparação à música country folk. Sim. Americana. Tu estás de acordo com essa categoria? Inclusive, não só isso, o Blitz também, podemos falar neles, também deram um bocado esse rótulo. Mas
deu o rótulo a quem?
À tua música. Falar um bocadinho em música folk americana.
Pois.
Concordas, discordas?
Eu posso dizer que as maiores influências da minha formação musical sempre não digo que é 100%, mas tipo 80% é a música americana.
Uhum. Quem não nos ouve há bocado, eu estava a falar mal dos americanos e já percebi. Porque...
Não, acho que é inevitável, tipo, a altura mais marcante da minha formação musical, claro, são os anos 90.
Claro.
E todo o período de Seattle e do grunge e não sei o quê. E portanto...
Eu também gosto de grunge. Eu também gosto dessa época de Seattle.
E sendo que o título de grunge para mim é indiferente, quer dizer, estou a dizer, ou seja, aquela era, acho que foi propriamente, foi a era que me marcou, assim, em que de repente... Sentias que era uma coisa da tua geração.
Sim, acho que marcou completamente a nossa geração.
E acho que aí nem se notava propriamente uma linguagem folk.
Mas uma linguagem punk, eventualmente.
Eu não consigo enquadrar propriamente a minha canção. Sei lá, acho que é quase como estar a dizer que gosto mais deste meu filho, ou gosto porque este meu filho é assim, ou sabe. Eu ainda não sou pai, mas... Não, mas acho que é um bocado disso. Eu consigo dizer que realmente dos anos 90 foram marcantes para mim. E logo a seguir isso, houve outros géneros musicais e outras bandas que passaram por mim, que foram grandes influências, que se calhar tivessem uma linguagem mais folk. Por exemplo, lembro-me da Dani Di Franco, que também é super americana, e que realmente que vaguei entre o género, entre o folk, o funk, que não tem muito a ver comigo, embora goste de ouvir nela, e a parte depois tem uma parte mais experimental, mais para o jazz. Não sei, porque, obviamente tenho uma série de influências folk também. Lembro-me, por exemplo, de Bright Eyes, que também são americanos. Discos que é lá que eu fui ouvindo. Eu estive a viver em Barcelona um ano, para aí, sei lá, há 6 anos atrás. E esse disco de Bright Eyes, por exemplo, marcou-me imenso. Não sei como é que se chama, The Morning, não sei quantos. Está na internet.
E,
exato, mas que é um disco que é uma linguagem, tem uma linguagem assumidamente folk também. E pronto, não vos consigo responder. Okay. Eu acho que no, ao fim e ao cabo acaba por ser. É porque eu também não. Eu sinto, por exemplo, no EP que foi gravado por José Castro, Castro, que é meu amigo e que também pertence à Zafma, que tem projetos em nome próprio e Tupancunum. Uhum. E, por exemplo, ele teve-me a dar na cabeça numa série de coisas, de ticos que eu tinha de anos 90, se calhar.
De anos 90.
E deu-me outra. E pronto, e mostrou-me outras coisas que saiam um bocado desse universo. E isso se calhar também definiu, se calhar, o produto final de algumas canções que se vê no EP.
Uhum.
E acho que é isso.
É uma amálgama.
Eu acho que provavelmente as canções que vão sair agora já vão soar um bocado diferente também. Por exemplo, a canção Folhas, que está num Bandcamp, que foi uma gravação caseira, que faz tipo a ponte entre o EP e as canções que vão sair agora.
Ok.
Também já é diferente.
O ponto intermédio é completamente diferente do primeiro EP.
É
precisamente o primeiro EP que eu ia perguntar-te em relação ao Grande Mentiroso. Ele Sim. é uma história verdadeira. Foi o teu primeiro single, verdade?
Foi.
Diz.
Não, desculpa, estava-te
a perguntar em relação a esse título, porquê esse título e porquê é que essa música surgiu e porquê é que foi o single também?
O single provavelmente foi a escolha até do. Acho que foi o Pedro Valente, o Pedro que disse isso. Disse, acho que devia ser essa a canção, porque era a canção mais forte e provavelmente foi a primeira canção que ele ouviu também.
Uhum.
E o Grande Mentiroso não é uma história, quer dizer, não é uma história verídica. Mas, tipo, para ser honesto, aquilo é a letra é um trabalho de improviso sobre um título. E tem uma história engraçada, por acaso. Eu antes disso, estava a viver no Porto e vinha de vez em quando aos fins de semana a Lisboa. E foi na altura em que começou a bombar a coisa dos pontos negros e novas bandas portuguesas. E lembro-me de ir a um concerto de Feromona. No Braço de Prata, exato. E no final do concerto entrei lá na livraria e estava à procura e não sei o que, e vi um livro que se chamava Sou um Grande Mentiroso, que é um livro de entrevistas ao Federico Fellini, o realizador italiano. E basicamente eu tinha. A grande parte das minhas canções nascem de improviso, ou seja, quase de uma coisa pega na guitarra e começa e saem melodias e saem textos e não sei o quê. E neste caso foi improviso sobre o título do livro.
Ok.
Mas pronto, eu acho que a letra tem a interpretação que pode ter e eu acho que tem uma interpretação, claro.
Parecia ter alguma história, daí sim. Eu ter feito essa pergunta.
Mas porque a história do título é mais uma mera graça, não é?
E
se calhar não convido para as pessoas lerem o livro, porque o livro por acaso é engraçado e ele é uma personagem interessante e tem perspectiva, tem lá a história porque é que ele é um grande mentiroso, não é?
Ok.
E pronto, e depois eu canto a minha sobre
a
uma personagem que será um grande mentiroso.
Ok.
E como é que isso corre nos concertos?
Como é que corre? Que é o grande mentiroso?
Não,
as pessoas basicamente começam a tirar tomates logo a seguir a isso.
Sabes o que é isso? Amor ao artista.
É amor ao artista, exato. Quanto mais te bate, mais gosto de ti, né?
Mas como é que têm corrido os concertos?
Os concertos têm corrido... Ora bem, o último concerto que eu dei foi abrir concertos 3% no Ritz Club, em novembro. E foi curto e foi bom. Foi a primeira vez que eu toquei em palco com mais dois... Com dois membros. Ora, éramos três. Éramos três em palco, ou seja, eu comecei a dar concertos sozinho e depois, quando comecei a dar mais concertos, comecei a tocar com o Bernardo Oliveira, que é um amigo meu já de longa data e que estava a tocar bateria. E, entanto, entrou o Martim, começou a fazer uns ensaios connosco, uhum. O Martim também, que também está na Azafa, e ele começou a fazer uns ensaios connosco e fizemos pela primeira vez um concerto em trio no Ritz Club e foi bom porque eu estava sempre habituado a tocar só com o Bernardo. E respondendo à tua primeira pergunta do que é se é um projeto a solo, se é um projeto
com os amigos.
Exato, já estamos a
perder. Eu já fiz essa pergunta dessa forma, já estava a esperar a resposta.
Não, basicamente eu é assumidamente um projeto de uma pessoa, ou seja, é o sítio onde estão as minhas canções. Não quer dizer que possa ter mais 5 pessoas, mais 2, mais 3, mas como vai um bocado ao ritmo de sei lá, da minha vida também, acho que faz sentido que seja assim. E pronto, e eu tiro o maior partido tipo, das experiências musicais que tenho com essas diferentes pessoas, ensaios e obviamente que a sonoridade que estas novas canções vão ter, que há de sair agora um single em abril, já tem
o single já é editado pela Azafama, presumo.
Já vai ter influência também de toda a parte de toda a experiência de ter tocado com o Bernardo e etc.
Tá bom. Olha, repetindo a mesma palavra, Azafama, dia 6 de Abril, já se passou uma semana desde que tivemos aqui a Joana na rádio, já levantou assim um bocadinho da pontinha do véu. Nesta altura, há alguma novidade? Podemos esperar alguma coisa? Há bocado já estivemos a falar em off que em princípio os concertos irão começar a partir das 11, isso?
É, a hora começa às 11.
E agora começa às 11, não é? Alguma coisa, alguma preparação especial que estejas a fazer? Tipo treino do Rocky Balboa para sim, este dia? Tem.
Agora estive aqui a correr as escadas do técnico.
Exatamente,
para aquecer. E levantei os braços. Depois começou a chover, não.
Tentado a correr bem os ensaios.
Os ensaios têm estado a correr bem, sim. Houve uma experiência assim conjunta, assim bem, bem divertida. E que no fundo nunca tínhamos estado todos juntos a tocar. E foi e resultou.
Essa ideia que eu fiquei, ou seja, dia 6 vamos poder esperar um multiconcerto, não é? Sim. Ou seja, vão estar vocês, a Azafama, digamos, vários artistas a tocarem junto em palco, mas também individualmente mostrando uma outra canção, não é? A ideia mesmo, isso é um showcase, não é? Sim.
A ideia exatamente é não estar a cortar a coisa, portanto, ser sempre o mesmo fio. É um concerto, no fundo.
Um fio condutor.
Exato.
Que é a Azafama neste caso, não é? Ok, ponto.
Vamos acabar a entrevista?
Já acabou.
Já acabou. E não deu nada.
A nossa emissão é curta.
Ok.
Temos, como é que tu vês no futuro? Se puderes anunciar a música seguinte.
Ok, como é que eu me vejo no futuro?
Com a tua música.
Ah, pensei que era na minha vida.
Não pessoalmente.
Isto é uma pergunta pessoal, é uma pergunta a nível musical e a nível
mas quiser, capitão. Mas se quiseres...
Também podes falar,
podes ir, claro.
Não, como é que eu vejo no futuro com a minha música? Era como estava a dizer, portanto, isto acaba por ser a minha música, começa uma vida paralela que eu tenho também, e portanto vai vivendo também com essa natureza. E portanto, às vezes sinto que não tenho a facilidade de lançar as coisas que eu queria. E por exemplo, estas canções vão sair em abril agora, já deviam ter saído. E depois à altura uma pessoa acha que é quase como. Esta imagem é horrível, mas é quase como uma lata que está na despensa e que nós estamos a ver que está a chegar o prazo ao fim. E de repente, paulas. Não é boa a imagem, mas. Mas basicamente é para dizer no futuro. Não faço ideia, mas eu imagino-me sempre a querer fazer coisas e a querer mostrar, e espero não perder tipo essa criatividade. E se é que sou criativo, não sei. Vocês têm que, vocês é que também dizer.
E um dia vamos ver-te nos Estados Unidos.
Vamos ver nos Estados Unidos, mas, provavelmente, não sei. Não, nos Estados Unidos.
Há festivais muito interessantes. Como nós estamos a falar no início, eu sou um bocadinho
anti-Estados Unidos.
Anti-Estados Unidos, mas há coisas interessantes. Há movimentos culturais, por exemplo, há um concerto que agora. Um concerto, não, um festival que eu estou. Não me estou a lembrar agora do.
Do South by Southwest.
Exatamente, é. South by Southwest. E epá, isso para mim acho que é um conceito excelente. Tu tens agora um conceito parecido cá em Portugal, o Vodafone, uh-huh. Mais Fest. É muito parecido também ao conceito, uhum. E foi uma ideia que nasceu lá, portanto os americanos não têm tudo.
Nós já tivemos lá uma série de bandas portuguesas,
sim,
a tocar.
Sim. Nós temos sempre uma comitiva, sim. É pequenina, mas costumamos.
Eu acho que até a cantar em português tiveram os Clã, acho eu, há não sei quantos anos atrás.
Sim, já foi há uns bons anos, agora ultimamente. Acho que há pouco tempo o Noiser, o David Santos, esteve lá também, se não estou.
É possível. E o Can't Win Charlie Brown também.
Can't Win Charlie Brown também.
Mas eu acho que sim.
Há conceitos que...
Seria bom, eu acho que é uma barreira de alguma forma, ou seja, a música cantada em inglês é facilmente, não sei, eu não tenho que pensar melhor sobre este assunto, não. mas acho que sem dúvida que hoje em dia há um, sei lá, por variadas razões, pelas tecnologias, pela facilidade com que há em lançar e divulgar música e também um interesse que há, quer dizer, está tudo relacionado, é um ciclo. Hoje em dia temos um leque variedíssimo de artistas, quer dizer, vê-se, está aí agora aberto uma página com bandas e com discos de projetos portugueses e dá para perceber a forma como eles saltam, não é? Parecem silvas.
Não, mas é interessante que estás a falar que existem muitos artistas hoje em dia, mas também há que ressalvar que com bastante qualidade. Há uns anos atrás, sim, podia, sim, não haver tantos, claro, artistas quanto isso, claro. Podia haver não tanta qualidade quanto isso, mas felizmente está-se a dar um boom e acho que tem a ver um, sim, bocadinho com essa facilidade.
Eu acho que eu não sei, às vezes obviamente que a informação chega de diferentes maneiras às pessoas, mas hoje em dia realmente a internet, de uma forma, quer dizer, regrada e não só, porque sem dizer a internet, a pessoa também tinha os livros e também tinha a informação da forma como conseguia chegar até ela, mas sem dúvida que se percebia que se calhar há uns anos atrás havia uma linguagem um bocado desconhecida, não é? Por uma imitação sem ser um bocado digerida, acho, uhum, eu. E hoje em dia não, porque a cultura é tão rápida, não é? Mas quer dizer, continuam-se a ver muitos clones, não é? Se calhar alguém também diz isso de mim, mas acho que é isso. Acho que temos só a ganhar com esta oferta também,
claro que sim,
não é?
Claro que sim.
Acho que perdemos um bocado só pela... Se calhar pela dimensão que Portugal tem. E porque, se calhar, porque se tivéssemos um público maior, não é? Havia também mais suporte para estes projetos todos.
Já começamos a ter, é um João Pedro, obrigado por ter estado cá. Nós vamos ainda ouvir uma música tua.
Exato.
O Ponto sugeriu fazer a apresentação dela. O que é que vamos ouvir?
Acho que eu adormeci o João com esta resposta.
Não, o João já estava
a dizer. Agora vai dizer boa noite, já disse bom dia, tu disseste boa tarde.
Boa tarde, exatamente. Olha, o que é que vamos ouvir então?
Vamos ouvir. É mais um projeto da Azafma. Vamos ouvir O Dia em que as Sós Brilharam, dos 3%. Eu já fiz uma versão dessa canção num concerto no Bacalhoeiros.
Bacalhoeiro.
Em setembro. No Bacalhoeiro, exato. E é uma canção boa do disco anterior deles. Eles agora têm um disco novo também bom.
Okay.
E pronto. Obrigado.
Obrigado a nós.
Obrigado.
João Pedro, até à próxima.
Até à próxima. E apareçam no dia 6 de Abril.
Eu vou estar lá. Pontes também vai estar? O Pontes está a pensar. Mas,
não sei. Vou tentar.
Aqui tens que dizer que vai estar. Mas...
Ah, sim. Vou estar lá.
Okay.
Vou estar na frente da puta.
Ok.
Vamos lá isso então.
No dia em que esses olhos brilharam, não havia uma nuvem no céu. E o vento soprava o teu nome. O calor colava a roupa e eu despia. Bateram palmas, beberam ovo como sal. E os olhos brilharam. Deixa-me beijar as folhas do chão que pisas. Deixa-me beijar as folhas do chão. Deixa-me beijar as folhas do chão que pisas. Deixa-me beijar. Deixa-me sorrir.